E no ano passado eu fiz o curso com vocês. É. Isso me voltou do curso inteiro. Às vezes eu quero fazer de novo, porque uma outra frase me leva para um outro... Às vezes eu estava num tempo que precisava. Você me deu insights, a questão dos podcasts que eu escutei. Como eu falo, para mim é uma honra estar aqui, porque eu aprendi muito com vocês.
Olá, super vendedores, tudo bem? Estamos começando mais um episódio do Papo de Vendedor. O meu, o seu, o nosso podcast de vendas, um podcast feito de vendedores para vendedores. Você já me conhece, eu sou o Leandro Munhoz e hoje estou sozinho aqui na nossa trilha principal do Papo de Vendedor. Daniel Mestre está entregando um treinamento em company, não pôde, infelizmente, participar desse papo aqui, mas eu trouxe um convidado, um amigo, uma pessoa muito especial para participar desse episódio e para contar um pouquinho da experiência dele como brasileiro vivendo em outro país, vivendo nos Estados Unidos. Marcelo, seja muito bem-vindo ao Papo de Vendedor, meu amigo.
Leandro, um prazer enorme estar aqui com você, admiro muito o trabalho de vocês, acompanho já os supervendedores, aprendo muito e já estudo há muitos anos, eu estou com 50 anos de idade, moro aqui em Boca Raton, na Flórida, nos Estados Unidos, vai para 6 anos que a gente está aqui e sou apaixonado em vendas e gosto muito de aprender com vocês. Para mim é uma honra, um prazer enorme estar aqui com você e sentindo falta aqui do Dani.
Cara, para a gente também é uma honra receber você aqui, porque você é aluno, né, do programa de aceleração, desde a Turma 2, uma pessoa que ficou muito próxima da gente, a gente trocou muito, né? Você deu um feedback, um dos feedbacks mais precisos e incríveis que a gente poderia ter recebido. Então, eu e o Dani, a gente tem uma gratidão muito grande por você. E a gente mexeu muito no programa depois do teu feedback, né? Então é recíproco, a casa está aberta, vamos trocar uma ideia. Eu quero que você conte um pouco da sua experiência aqui no Brasil, quando você mudou para os Estados Unidos, enfim, eu preparei uma pautinha aqui para a gente conversar ao longo do nosso encontro aqui, tá? Mas primeiro, eu preciso reforçar que este podcast é trazido para você pelos Super Vendedores. E eu quero te convidar para conhecer o programa de aceleração de Super Vendedores. Estamos chegando no lançamento da 8ª turma. Vai começar agora, dia 12 de março. Vai começar a 8ª turma do programa de aceleração. E você já sabe, é o nosso treinamento onde a gente vai acompanhar você durante 6 meses. São 15 encontros online e ao vivo comigo e com o Daniel Mestre, onde a gente vai desenhar o seu processo de vendas. A gente vai aprender técnicas de vendas para você aplicar em cada fase do seu processo, do seu funil de vendas. E não vamos ajustar o comportamento, porque se você não tiver o teu mindset mudado, o teu mindset mapeado de forma correta, você não vai aplicar as técnicas de vendas dentro de cada etapa do seu processo. Esse é o objetivo do programa de aceleração, te ajudar a acelerar suas vendas através de processo, técnicas e comportamento. Agora você pode estar assistindo esse podcast e falar assim, poxa, eu sou gestor, dono da empresa e gostaria muito de ter os super vendedores nos ajudando, né, dando treinamento em company. Nós também temos uma solução para você, que é nosso treinamento em company. Inclusive o Dani está ministrando neste momento aqui da gravação um treinamento que a gente vendeu para uma grande farmacêutica e eu quero te convidar a preencher aqui, ó, tem um link na descrição desse episódio chamado Treinamento em Company, para a gente poder fazer uma reunião, se conectar e entender como a gente pode desenhar esse projeto para você. E você já sabe, esse podcast também é patrocinado pela RD Station, e a gente quer divulgar e reforçar que o RD Station CRM é a ferramenta que a gente usa aqui na operação comercial do Papo Vendedor, dos Super Vendedores, e é a ferramenta ideal para você fazer toda a gestão de oportunidades de negócios da sua empresa. Tem um link na descrição para você conhecer o plano free. E a partir do momento que você fica mais à vontade e começa a querer mais, aí sim você assina um plano pago do RD Station. É o melhor CRM com o melhor custo-benefício do Brasil. Isso aí eu aposto com você, porque eu sei, eu conheço o mercado e a gente usa aqui toda a suíte da RD Station. RD Station Marketing, RD Conversas, RD Mentoria e também o RD Station CRM, para ajudar na nossa operação comercial. Tamo junto? Agora sim, Marcelão, queria abrir um espaço para você aqui, tá? Para você poder contar um pouquinho do quem é o Marcelo Costa, né? O que que o Marcelo fez aqui no Brasil, né? Como representante comercial. Contasse rapidamente essa parte da tua história, né? Uma história de muito sucesso. Você é um cara que venceu, né, no Brasil e escolheu vencer nos Estados Unidos, então acho que isso é muito inspirador. E dentro desse movimento aqui no Brasil, o que que te fez, né, mudar para os Estados Unidos, cara?
Leandro, eu comecei a trabalhar com 11 anos de idade. Eu venho de uma família, minha mãe era o lado mais pobre da família, e meus pais separaram, a gente mudou de Uberlândia para Goiânia. Tá. E eu cresci a minha vida inteira em Goiânia.
Então você é mineiro?
Eu sou mineiro, de Uberlândia, e criado em Goiás. Então, comedor de piqui lá em Goiás. Lá tem o piqui que é famoso nosso lá de Goiás. Então, aí eu comecei a trabalhar com 11, como office boy. Com 12 para 13 anos, eu comecei a vender roupa de porta em porta. Eu pegava em consignação, a mãe de um amigo meu tinha uma confecção, comecei a vender. E eu não lembrava até, minha mãe me contou que com 14 anos ela passou 6 meses sem receber um dinheiro do Estado. Ela era funcionária pública. E olha quem só manteve a casa foi eu, com 14 anos de idade. Então eu fiz isso. E eu sempre gostei dessa parte de venda, sempre gostei dessa parte de lidar com pessoas. E eu fui aprendendo cada vez mais, depois passei a vender pão de queijo, passei a trabalhar em loja no shopping center, depois comecei a ser representante comercial de embalagens, de caixa de papelão, depois eu fui para embalagens plásticas e fui crescendo. Desde o início, eu sempre procurei ler e eu procurava, eu não sabia o que era modelar, e eu procurava modelar pessoas, entender dessas pessoas. O que essas pessoas fazem? O que eu preciso aprender com essas pessoas? A vida inteira eu procurei fazer desse jeito. Então, eu fui crescendo como representante e eu procurava ver que eu precisava dar um atendimento melhor para os clientes. Vendendo embalagens, eu vendia embalagens para grandes empresas. Representava empresas de São Paulo e vendia para grandes empresas. Vendia para Laticínios, vendia lá em Goiás, na Mabel, vendia para questão, tem uma empresa grande lá também, que, tipo concorrente da Elma Chips e outras mais. E passei depois a vender também para usinas de açúcar. Eu vendia embalagem para usinas de açúcar. E desde o início eu fui me preparando em como que eu atendo melhor e eu precisava também dar um suporte para os clientes. E eu peguei, desde o início, quando eu tive uma condição financeira um pouquinho, eu tive uma funcionária, que era uma secretária que trabalhava comigo, porque na época celular não funcionava tão bem. Uhum. Então, era um pager, depois um celular, então as pessoas ligavam para essa funcionária, eu falei, você vai ligar para ela se você não conseguir falar comigo. E eu fui procurando aprender e melhorar. Uhum. E na época, eu lembro que eu fazia algo em torno, eu não sei há quantos anos atrás, mas eu fazia algo em torno como se fosse uns 15 mil reais por mês. Eu saí da caixa de papelão fazendo 5 e depois passei para 15 e eu via representantes que faziam 115 mil por mês na época em São Paulo.
Ô, louco. Na mesma empresa?
Da mesma empresa. Um deles voltado mais para o lado de embalagem para indústrias como café e salgadinhos, essas coisas assim, e o outro voltado para embalagens de usina de açúcar.
Tá.
E eu ia pelo menos uma vez por mês a São Paulo. E eu fui procurar entender deles o que eles faziam. E é muito difícil um pouco um representante ensinar para outro representante, principalmente na mesma empresa. Então eu tive que trabalhar muito.
No caso, você fala que é difícil porque eles não querem compartilhar o conhecimento que eles meio que descobriram sozinho, porque ninguém compartilhou com eles.
Ninguém compartilhou e eu passo a ser talvez um concorrente, que talvez eu possa até mudar para uma outra empresa e ser concorrente dele de uma coisa que ele me ensinou. Então, tudo isso...
É uma mentalidade de escassez, né, cara?
É uma mentalidade de escassez que acontece para um monte de gente e eu aprendi cada vez mais que eu ensino o máximo de coisa que eu puder. Porque quando eu ensino, eu aprendo muito mais.
É verdade.
E se essa pessoa um dia chegar a ficar melhor do que eu, é porque ela mereceu ficar melhor do que eu.
E tá tudo bem, né?
E num futuro eu penso que se ela ficar melhor do que eu, a gente pode ser sócio em alguma coisa, que isso vai ser até muito bom. Então, eu fui aprendendo com essas pessoas e, assim, eu nunca fui estudioso na escola, mas depois de um tempo eu vi o tanto era importante eu gostar de ler. E eu fui aprender sobre vendas lendo, não tinham tantos cursos, eu não tinha uma possibilidade de um podcast como esse, de ver vocês no YouTube e aprender com vocês. Como outras empresas também, mas eu fui pegar livro. E eu lembro do primeiro livro que eu li, do Eduardo Botelho, falando sobre vendedor há muito tempo. Então eu sempre investia em curso. Sempre investi em curso. O dinheiro sempre era... Eu sempre aprendi a falar assim, mas a mesma coisa? Nunca era a mesma coisa. Porque às vezes num curso que você faz, Uma frase que você pega, um insight que você pega, muda uma negociação, muda grande parte da sua empresa. Então, eu fui fazendo assim. Daí eu passei a conversar com essas pessoas e eles foram me ensinando. Aos poucos, eu fui mostrando para eles que eu era de confiança e eles foram me ensinando como ser mais profissional. Tá. Aí daí eu passei a representar também fertilizante. E eu estava com uma...
Era dessas... uma outra empresa, então você tinha uma pasta dupla.
Eu tinha uma pasta inicialmente só de papelão, eu larguei a caixa de papelão, passei para plásticos e passei, não eram concorrentes, eu não vendia nada concorrente. Então eu chegava num cliente meu que era uma usina e eu podia vender fertilizante.
Entendi, faz sentido.
Eu conversei com essa pessoa e eu falei o seguinte, eu vou dar o meu melhor e vou chegar nesse cliente meu que eu já conhecia muito bem esse cliente. Tá. Aí eu comecei a representar fertilizante, que esse outro representante me indicou, e eu não sabia o que era NPK, que era o nitrogênio fósforo. NPK é o fertilizante. O fertilizante, quando a pessoa vai comprar, ele fala, eu quero, é um NPK, nitrogênio, fósforo e potássio, que é o que a planta precisa. Só que eu não sabia disso. Eu cheguei no cliente, o comprador, geralmente, como o volume de embalagem que eu vendia era muito alto, e o comprador... Ele, o mesmo que comprava isso aqui, o chefe de compras, ele negociava também fertilizante, que era um volume financeiro mais alto. A gente fala num valor hoje como se fosse uns 60, 70, 80, às vezes 100 milhões por ano de venda de fertilizante.
Tá. Para o mesmo cliente?
Para o mesmo cliente.
Caramba, bicho.
Então o volume é muito alto. Então eu chegava na usina e conversava. Eu lembro a primeira vez que eu cheguei num cliente meu e falei, eu estou vendendo fertilizante agora. Ele falou, o que você entende de fertilizante? Eu falei, não entendo nada. Eu confundo, às vezes, o P com o K, que eu não sei qual que é o fósforo, qual que é o potássio. Mas eu sei que tem uma empresa que precisa te entregar e tem você que precisa. E eu estou aqui no meio para ligar vocês dois.
É, que da hora.
E aí ele foi me pedindo, me passando algumas coisas, eu fui aprendendo ao longo do tempo. E com praticamente 2 anos, eu era... Tudo que eu aprendi de embalagem é muito legal. Tudo que você pega num passado seu, isso vai te levar a um ponto no futuro que vai te ajudar bastante. Os problemas que eu costumo chamar de desafios que você teve vão te levar numa coisa num futuro que vai te ajudar. Tudo que eu passei de desafio, de problemas com embalagem, eu vi com fertilizante o que acontecia. A embalagem eu precisava entregar just in time. Então eu fornecia, eu lembro que eu fornecia para a Solan a embalagem de plástico lá daquela palha de aço.
Palha de aço, né?
E tinha que ser tudo muito certo, tudo eu fornecia para a Mabel. Os biscoitos, a impressão tinha que ser muito certa, tudo isso. E eu peguei e fui para o fertilizante. E no fertilizante era um pouco bagunçado. As usinas não compravam, não gostavam de comprar fertilizante, precisavam, mas não tinham parceria. E as empresas de fertilizante não gostavam de vender para a usina, porque a usina compra muito num preço que ela quer sempre muito barato e é desorganizada para poder entregar. Aí eu fui entender um pouco dos lados. Eu falei,
Você resolveu o problema nas duas pontas, então.
Eu fui pegar as duas pontas porque eu aprendi isso com embalagem. Eu cheguei no pessoal do fertilizante e falei para eles assim, deixa eu te perguntar, e se a gente fizer uma programação? Falei, usina não cumpre programação. Aí eu cheguei na usina e falei assim, não dá para fazer uma programação? Não, eles não cumprem programação porque eles entregam de qualquer hora, do jeito deles. Eu falei, faz o seguinte, você consegue me passar uma programação? Ele falou, Marcelo, eu consigo, mas às vezes se chove, eu preciso segurar um pouquinho para você não entregar. Aí eu falei para eles, falei, se chove, não entrega. Ele falou, não, Marcelo, se eu tiver a programação, eu prefiro segurar do que ele me pedir em cima da hora. Eu falei, então tá bom. Aí começamos, a engrenagem começou a andar. Aí eu tinha uma comissão com fertilizante. Aí eu comecei a ver, eu participava de treinamentos e tudo mais, e comecei a ver que um fertilizante com micronutriente, ele era melhor. A comissão era o dobro. Ao invés de eu ganhar, tipo, 1%, eu ganhava 2%.
Tá.
Aí eu peguei...
Mas o produto também era melhor para o seu cliente.
O produto era muito melhor para o meu cliente.
Mas ele era mais caro.
Bem mais caro. Então, assim, era pelo menos, vamos dizer assim, pelo menos de 20% a 30%, às vezes 40% mais caro.
Tá.
Aí, e uma outra coisa que eu aprendi também com embalagem. Eu tive um gerente muito bom que ele me ensinou a não vender preço. A primeira empresa que eu tinha vendia preço. Então, eu chegava no lugar, era o preço mais barato. Só que eu vendia, a primeira empresa que eu vendia de papelão, eu vendia... E depois eu tinha medo. Eu falava assim, que caixa de papelão que eles vão entregar para o cliente. Rezava para o cliente me xingar depois. Na de plástico, eu comecei a ver uma coisa mais certa. Entregava as coisas do jeito correto. Minha comissão era paga em dia. E eu fui aprendendo sobre isso. Aí eu fui vendo com isso que dava para vender de um preço melhor. As pessoas estão preocupadas muito com atendimento. No início, tudo é preço. Mas no final, quando dá problema, a primeira coisa que ele quer é um bom atendimento. E é isso que a gente foi procurar fazer. Eu fui aprender isso com embalagem e levei isso para fertilizante.
É, e atendimento custa, né? Não dá para você ter o produto mais barato com o melhor atendimento, o melhor acompanhamento, né?
Isso, isso. E o que, que aconteceu, Leandro? A gente começou a crescer bastante e eu lembro que eu me tornei um dos maiores representantes de Goiás. E o gerente da unidade de Goiás me falou assim, falou, Marcelo, você é um dos únicos nossos que não entende nada de fertilizante, que não é agrônomo, não é técnico agrícola. Aí eu brinquei com ele e falei assim, ainda bem, né? Pensou, se eu soubesse, às vezes eu não estava vendendo essa quantidade. Mas, brincadeiras à parte, aí eu falei, não tem problema, eu vou contratar um agrônomo. Aí eu contratei uma agrônoma para trabalhar para mim, e ela me ajudou bastante, me direcionou, e aos poucos eu fui tendo depois técnicos agrícolas, outras pessoas para trabalhar no meu escritório. Então eu dava um atendimento...
Você montou um time, então?
Eu montei um time de atendimento, principalmente, o foco nosso era atender. E de uma maneira... Eu não imaginava isso, mas de uma maneira que o cliente comprasse de mim sem eu precisar vender. Aí a gente...
Olha só.
Eu ia nos treinamentos de micronutrientes, treinamentos que a empresa dava, e eu via que o negócio era bom. Aí eu falava para o pessoal da agrícola, das usinas. Aí eu falei, Marcelo, isso não existe. Só que como eu não era agrônomo, eu acreditava que era possível, porque eu via uma cana melhor do que a outra com aquilo lá. Aí eu falei, compra um pouquinho, compra um pouco e faz um teste. Aí a gente começou a fazer teste. Só que eu fazia um teste, o ciclo da cana é praticamente um ano. Então eu vendo agora, ele vai plantar essa cana ou ele vai fazer alguma coisa, utilizar o fertilizante agora, eu tenho que avaliar isso aí a cada 3 meses para chegar daqui um ano e falar, ó, essa cana ficou melhor que a outra. Aí o que que acontecia? A gente fazia em alguns lugares, aí na hora que chegava para colher, falava assim, ah, essa aqui ficou boa, mas a outra pegou fogo, então a gente não tem comparação.
Perdi aí, a amostra.
Repeti um ano de novo. Aí isso foi fazendo... Pouco a pouco. Aí, aos poucos, a usina começou a ver o quanto era diferenciada essa questão de fertilizantes com micronutriente. E eu passei a ser o único fornecedor.
Tá.
Então, quando eu chegava no comprador, o comprador ficava muito irritado, porque ele falava assim, e aí, o que, que eu vou fazer? O gerente mandou eu comprar de você, você só me passou esse preço, e aí, eu não tenho nem como negociar, não tem como falar nada. Eu falei, não. Aí eu tinha que ter uma maneira de lidar com o gerente. Eu falei, não, não é assim. Deixa eu te mostrar o trabalho que a gente fez. Esse foi o trabalho que fez, esse aqui foi o que vocês tiveram, a gente acompanhou tudo isso, não é que o meu preço está mais caro. Isso aqui a gente consegue fazer. A gente negociava preço e fechava a programação do ano inteiro. E na época, Leandro, eu morava em Goiás e eu fazia Goiás, um pedaço do Mato Grosso, um pedaço do Mato Grosso do Sul e um pedaço de São Paulo.
Tá.
Então eu cheguei a rodar 10 mil quilômetros por mês.
Nossa!
Então, eu rodava bastante, eu tinha as pessoas rodando também e até que um dia... Uma pessoa me falou o seguinte, falou, Marcelo, tem um produto que é um produto foliar, que serve para cana. Vamos lá em Uberaba ver? Falei, vamos. Aí eu fui lá em Uberaba, eu vi uma cana maior do que a outra, falei, nossa, isso aqui era foliar. Aí quebrando paradigmas. Aí eu cheguei na usina, falei, nossa, eu vi uma cana excelente, uma foliar. Eu falei, Marcelo, você é louco? Foliar não dá certo, cana não dá certo com foliar. Não, a folha
foliar
não...
Foliar o que, que é? Um outro fertilizante?
Foliar é o seguinte, eu tenho um fertilizante sólido que coloca no solo, e eu tenho um fertilizante líquido com nutrientes nesse líquido que é pulverizado por avião ou é colocado, às vezes, num próprio pivô que vai molhar as plantas tá. E a planta absorve. Só que o pessoal já tinha tentado fazer, eu não sabia. Aí depois eu até lembro da história, e eu esqueci o nome dele agora, que ele falou, por não saber que era impossível, ele foi lá e fez. Então, eu não sabia disso. E eu cheguei na pessoa e falei, ó, tem esse aqui que é líquido, que vai colocar e que vai por avião. Falei, Marcelo, a folha da cana não absorve. E falei, mas eu vi uma cana grande e uma pequena, esse produto utilizou. Vamos fazer teste? Aí vamos. Aí eu já estava mais preparado com o teste.
Tá.
E eu falo muito, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente pede para Deus, porque eu vendia fertilizante o ano inteiro e chegava praticamente na época das chuvas, eu não tinha jeito de, não vendia mais fertilizante. Então eu passava praticamente dezembro, janeiro e fevereiro sem comissão. As usinas paravam e estava sem comissão.
Tá.
Aí veio o fertilizante líquido. O fertilizante líquido vendia em dezembro, janeiro e fevereiro.
Caramba!
Aí...
Equilibrou.
Equilibrou, eu comecei a vender e começamos a fazer teste. E eu via que o pessoal falava, eu não sei se está sendo bem feito. E eu fui procurando entender do cliente o que, que ele precisava. Onde que você tem problema? Ah, eu tenho problema porque eu não sei se foi bem aplicado. Então tá, eu vou tirar foto, eu vou fazer tudo, eu vou conversar, minha equipe vai estar aqui e vai saber tudo o que acontece. Porque são coisas muito grandes. volumes muito altos.
Tá.
E o que mais que precisa? Não, precisa de alguns estudos. Né? Então, eu fui na universidade, na Esalq, e tive conversa com professores de agronomia que me ajudaram. Tem um professor maravilhoso que me ajudou muito. E eu fui aprender mais sobre isso. Por quê? Para levar quase que uma tese, um doutorado, alguma coisa para o cliente que já estava tudo pronto. E a gente sempre procurava investir em conhecimento, principalmente, Leandro, lidar com pessoas. Lidar com pessoas. Isso a gente vai aprendendo. Então, eu sempre estudando, buscando parcerias, buscando empresas que pudessem nos ajudar. Eu não tinha, na época, um CRM, como a gente lançava tudo em planilhas, eu não tinha um CRM como a gente tem hoje aqui. Então, resumindo, a gente foi crescendo, eu cresci bastante, a gente fez um trabalho nessa empresa de fertilizante líquido, e essa empresa, na época, eles tinham até comentado, eu lembro numa reunião que eles me perguntaram qual que era a meta que eu tinha. E eu falei, a meta minha são 100 mil hectares. Aí depois eles começaram a rir da minha cara, 100 mil hectares? Olha a meta da empresa. A meta da empresa é 15 mil hectares. E a sua é 100. E eu tinha pensado, a minha é 100.
Caramba, bicho.
O Brasil plantava 10 milhões de hectares. Na verdade, minha meta seria 1 milhão. Mas 1 milhão era muito para falar. Então eu falei 100 mil, como diz, muito baixo. E eles ficaram um pouco sem acreditar. Mas eu acreditava que era possível e trabalhava bastante. A gente passou por algumas crises no mercado, crise de presidente. E eu lembro que alguns representantes que eu conversava falavam assim, nossa, eu vou ter que viajar menos, porque começou a crise. E eu tinha conversado com a minha esposa, Poliana, eu falei, eu vou ter que viajar muito mais, porque começou uma crise e eu vou ter que viajar muito mais para estar dentro dos clientes. E a gente passou a crescer ano a ano. Aí a gente passou a crescer de uma tal forma, Leandro, que em praticamente dois anos e meio, a empresa vendia 165 mil hectares. Dos 165, eu vendia 140 mil hectares.
Ô, então, louco, bicho.
O volume nosso era muito alto. Eu cheguei, na época, como...
Mas aí você já tinha uma equipe, por exemplo. Você já tinha outras pessoas rodando, vendendo, atendendo os clientes com você.
Vendendo, praticamente, a gente não precisava vender. A gente foi caminhando para um oceano azul. Tem aquela estratégia do oceano azul e do oceano vermelho. A gente foi caminhando para um oceano azul dos clientes comprarem da gente. Então, a gente fazia um trabalho muito bem feito e depois ia verificando como é que estava o crescimento dessa cana. E algumas pessoas chegavam a me falar, Marcelo, a gente investiu com você tipo 12, 15 milhões, e eu tive de resposta de retorno líquido 60 milhões em 6 meses. O
Caramba.
Volume aumentou a cana. Então era um volume muito alto. Era um custo alto, mas era um volume alto. E o que aconteceu de diferente? Como era uma coisa bem mais difícil, entre aspas, de se vender, a comissão era muito melhor. Então, uma comissão que uma eu ganhava 1, 2%, na outra eu chegava a ganhar acho que de 15% a 25% de comissão.
Caramba, bicho.
Era uma comissão muito alta para poder colocar nesses lugares. E eu acredito que a gente deve ter feito, só o meu escritório, praticamente 40% do mercado de cana no Brasil era a gente que atendia, porque o pessoal não conhecia. Aí começou a crescer mais. Aí disso aconteceu o seguinte, eu sou muito família. E um dia eu tinha falado que eu queria... passar um ano fora. A gente viajava bastante, a gente tinha uma vida muito boa. Eu me tornei... Eu cheguei a fazer, em um mês, Leandro, de comissão, 630 mil reais de comissão. Isso em 2016, 2017.
Cacete, bicho.
Era um volume muito alto. A gente já faturava já em torno de 5 milhões por ano. E a meta era fechar 12 milhões por ano, que a minha meta era fazer 1 milhão de comissão por mês. Tá. Para poder crescer. Aí a gente acabou depois... perdendo umas parcerias com os clientes grandes, que eu não vou citar o nome aqui agora, mas já tinha coincidido que eu queria vir para os Estados Unidos. Eu tinha vontade de vir para os Estados Unidos, passar um ano fora, um ano sabático, e ia continuar tendo as coisas no Brasil. Aí a minha esposa teve câncer de mama no Brasil. E eu vi que de uma hora para outra eu podia perder a pessoa que eu mais amava, que era a Poliana, que era estar junto dela, que eu queria estar junto dela. Eu deixei de trabalhar e fiquei praticamente... A gente morava em Goiânia, mas o tratamento foi feito no Einstein. Então eu fiquei praticamente...
Em São Paulo?
Em São Paulo, no Einstein, em São Paulo. Então eu larguei tudo, nós ficamos no Einstein praticamente, aluguei apartamento lá perto e fiquei lá praticamente por 2, 3 meses. Aí a Poliana ficou careca, perdeu os cabelos todos e tudo mais e tal, e a gente passando por isso. A gente não entendia e a gente foi passando por isso. Então isso me fez acelerar. E o que é mais importante na vida? Mais importante a vida, para mim, é a minha família. Para mim, em primeiro lugar, eu tenho que cuidar de mim, e depois cuidar da minha esposa e dos meus filhos. Eu tenho um filho chamado Romeu e uma filha chamada Maitê. Hoje o Romeu tem 15 e a Maitê tem 17. Então a gente veio para cá. Aí a gente decidiu e tudo, foi vindo para cá, as coisas foram começando a cair.
Para tirar esse um ano sabático.
Um ano sabático. Aí coincidiu de eu perder grandes vendas. Eu não sei até que ponto o que, que Deus tem preparado para a gente. Então eu fui perdendo grandes empresas.
Tá.
E eu peguei, dispensei os funcionários e passei uma parte de embalagem para uma pessoa que se tornou um sócio. Depois eu passei a empresa para ele e falei, eu vou para os Estados Unidos para ver primeiro o que, que é. Aí eu pensei, eu vou começar a trabalhar com bolsa de valor nos Estados Unidos. Tá. E eu vim para cá e eu já tinha uma quantidade de dinheiro e comecei a investir na bolsa.
Mas na bolsa brasileira ou na americana?
É, o erro meu foi isso, eu vim na bolsa brasileira. Eu mudei para cá com o dólar mais ou menos a 3 e o dólar começou a subir e eu investi na bolsa brasileira.
Tá.
E isso foi me dando um certo medo, porque o dólar foi subindo, eu cheguei a mandar dólar do Brasil para cá a 6,20 no preço de transferência. E uma coisa que aconteceu, Leandro, eu tinha muito medo de perder o dinheiro. Eu tinha... Nossa, eu tô... Porque você sai para um restaurante aqui que custava 200 dólares, 200 dólares vezes 6 são 1.200. Então eu falava, nossa, eu estou pagando 1.200 no restaurante, estou pagando isso aqui, estou pagando. E a minha cabeça começou a me atrapalhar. Eu vim para cá, eu estava bem com a família, ficava com a família, e eu fui estudando sobre bolsa, estudando. Fui vendendo meus imóveis para colocar tudo na bolsa, que eu pensei, eu tenho tantos por cento, isso aqui tem uma vida muito boa aqui nos Estados Unidos. E eu passei a acreditar em pessoas no Brasil. E eu viajava para o Brasil direto para fazer curso sobre bolsa de valores. Fiz curso com muita gente muito boa. E aí entra um lado psicológico complicado, um lado mental que foi difícil. E eu passei por um problema. Confiei numa pessoa e eu estava... Você acaba tendo uma certa ganância para querer fazer as coisas e ter resultados. E a cabeça falando, vai perder. A gente mudou para cá em julho de 2018... E a gente decidiu que ia ficar aqui, e a gente deu entrada no nosso processo imigratório aqui, porque a Poliana era dentista. Poliana é dentista, muito, muito bem sucedida em Goiânia. E a gente veio para cá e demos entrada no nosso processo imigratório. E o advogado falou, o processo de vocês é certeza que vai ser aprovado. O nosso Social Security, que é o CPF daqui, foi aprovado em 57 dias, permissão de trabalho e tudo mais. Falei, tá bom, vou mexer com bolsa e tudo mais. Passei a fazer isso. A gente morou primeiro em Orlando. Da nossa casa, a gente viu os fogos de artifício da Disney toda noite.
Tá.
E depois a gente morou um ano lá e depois nós fomos para Key Biscayne. Key Biscayne é uma cidadezinha pequena perto de Miami, uma ilha. A gente foi para lá. Quando foi em fevereiro de 2020, eu acordei...
Pandemia.
E próximo da pandemia, 2 meses antes, eu tinha perdido todo o meu dinheiro.
Nossa!
Eu estava devedor 240 mil. Eu tinha todo o meu patrimônio, tudo que eu tinha juntado a vida inteira, eu vi... Saiu tudo, perdeu
Virou
tudo.
Virou pó.
Virou pó e ficou numa dívida, que é uma coisa que depois eu tenho que resolver, porque não era para ter dívida, porque eu não trabalhava de uma maneira que o máximo que ia era zero. Então teve alguns problemas, que não compensa citar aqui agora, mas e essa pessoa pegou e acabou fazendo isso, e parte eu perdi, parte essa pessoa perdeu, e eu perdi tudo. E eu não sabia o que fazer.
Meu Deus, cara.
Cheguei a pensar em suicidar. Porque eu tinha um seguro de vida alto e eu falei, se eu fizer isso aqui, eu minha esposa e meus filhos vão ficar seguros. E eu não sabia, não tinha ninguém com quem conversar, nem nada, estava com vergonha do que poderia acontecer, e eu não sabia. E de repente, um dia, um grande amigo meu, que até é o que se tornou sócio meu e que depois eu passei as coisas todas para ele no Brasil, ele um dia, quando eu contei para ele o que tinha acontecido comigo, que eu tinha perdido todo o meu dinheiro, ele falou para mim assim, nossa, graças a Deus, porque eu conversava com você, você estava muito mal, eu não sabia o que era, e eu pensei que você estava numa doença terminal.
Caramba!
Mas dinheiro eu sei de onde que você veio, e eu sei para onde que você pode ir. Eu lembro, só fazendo um adendo, esse cara que se tornou sócio meu, eu lembro que ele era um dos gerentes da Mabel, depois ele saiu, passou a me dar consultoria, e depois até veio trabalhar para mim. Mas eu lembro uma época que ele falou para mim, eu fazia acho que 10 mil e pouco por mês, tá. E eu falei, eu ia fazer 100 mil. E ele me chamou de louco, falou, 100 mil nem o dono da Mabel ganha por mês e você está querendo fazer 100 mil. E eu falei, ó, tem representantes que eu vejo que fazem 100 mil. Então eu vi que tem condição de chegar. E esse cara depois falou para mim, Marcelo, eu sei de onde que você veio, o que que você fez. E eu pensava assim, tá, mas o que que eu faço? Ele falou, não sei o que que você faz, faz alguma coisa. E eu morava numa cidade que eu conhecia só uma pessoa, em Key Biscayne. Eu conhecia 3 pessoas em Orlando, porque eu não conhecia quase ninguém. Porque eu fiquei o tempo inteiro dentro de casa, mexendo com bolsa de valor.
Tá.
E eu pensei, o que eu vou fazer? Aí eu lembro que eu morava num lugar que tem muito apartamento. Tem 17 mil apartamentos em Key Biscayne. E eu falei, eu comentei com a Poliana, conversei com a Poliana, a gente sentou, conversou, e a Poliana falou, tamo junto. O que, que precisa fazer? O que, que você quer fazer? Aí eu falei, a conta que eu fazia era o seguinte, eu tenho um valor para pagar por mês. Eu tinha uma conta de 10 mil dólares por mês para pagar, entre aluguel e outras coisas. E eu preciso fazer isso. Como que eu vou fazer? Aí eu pensei, vou comprar um aparelho, que era um aspirador, chama Rainbow, no Brasil a gente tinha, é um aspirador caro e tudo mais, muito bom, e a gente comprou. E eu falei, eu vou fazer descontaminação de colchão. Então, se eu cobrar 80 dólares ou 100 dólares em colchão, 100 dólares eu preciso de 100 colchões por mês para poder pagar a nossa conta. E eu não tinha dinheiro para comida. E eu peguei, fui estudar sobre isso. Pode falar.
Cara, você sai de um cenário que a meta era, né, faturar como representante 1 milhão de reais por mês, né? Você falou 12 milhões a ano, para um cenário em que você não tinha o que comer, cara. O psicológico, como é que você fez para se segurar? Porque assim, eu não sei se o amigo ouvinte consegue entender a complexidade humana que é isso, né? Você ter uma liberdade financeira que te permite, cara, almoçar no melhor restaurante da cidade todos os dias, né? Para um momento em que você se vê numa situação de... Aí nos Estados Unidos tem aqueles pratos de $1, né, no mercado, de você, cara, ter que se alimentar sua família com esse tipo de refeição. Como é que foi a cabeça, cara?
O que que aconteceu? Pra você ter uma noção, a gente morava em Goiânia, eu tinha passe anual da Disney, a gente vinha pra Disney 2 vezes por ano. Eu viajava 8 vezes
por ano. Em Goiânia?
Em Goiânia. Em Goiânia eu tinha passe anual da Disney e eu vinha pra Disney direto. Meus filhos nasceram numa situação bem diferente da minha, meus filhos nasceram numa situação financeira boa, meus filhos nasceram ricos.
Porque você já estava trabalhando, você já estava nesse movimento,
trabalhava,
né?
Fazia tudo, a gente viajava para os lugares, fazia de 1 a 2 viagens internacionais, fazia várias viagens para o Brasil e beleza, isso era normal. Ao ponto que eu cheguei a andar em carro blindado em Goiânia, eu chegava a visitar a usina em carro blindado, às vezes que era o carro que eu tinha, e eu visitava as usinas nesse carro blindado que eu tinha. Então assim, na hora que veio para cá, Leandro, foi um susto muito grande. Mas a parte mais importante, independente de religião, mas é a conexão com Deus. E eu perguntei, eu chorava todo dia e eu perguntava para Deus o que eu precisava aprender. Todo dia eu perguntava o que eu preciso aprender. E eu tive um apoio muito forte da minha esposa. A minha esposa, hora nenhuma, falou, a culpa foi sua, você perdeu o dinheiro, a gente está assim, você que trouxe a gente para cá, você tem que se virar e tal, hora nenhuma. Ela pegou, me ajudou bastante. E a gente foi pegar esse aspirador e vamos fazer alguma coisa. Logo depois começou a pandemia e eu não podia entrar na casa de ninguém. E eu fui pedindo para pessoas me indicarem. Eu cheguei num primo meu, que morava na ilha, ele não sabia de nada, eu falei, tô montando um negócio, e fui mostrar para ele, porque aí eu podia aspirar um colchão por $100, ou depois eu podia até vender o equipamento e ganhar $250 de comissão, fazer 250 Entendi. Dólares de comissão. Aí eu pensei, $250, eu preciso só de 40 desse aqui para vender por mês. Então eu pensava assim. Aí eu tive uma pessoa no Brasil que me ensinou muito, essa pessoa era um representante dessa Rainbow, que foi aquele que me vendeu no Brasil, e ele passou a me ensinar muito e eu passei a estudar muito como apresentar esse aspirador para as pessoas. Tá. E eu cheguei a ter ao todo, Leandro, mais de 300 horas de ligação com ele, por FaceTime, por tudo, mais de 300 horas estudando. Estudando o que eu precisava fazer, como demonstrar esse aspirador. Aí eu cheguei no meu primo, fiz a primeira apresentação para ele, ele falou para mim, nossa, foi...
Seu primo mora nos Estados Unidos.
Ele mora nos Estados Unidos, ele mora em Key Biscayne. A gente mudou até para Key Biscayne por causa dele. Por coincidência, ele tinha mudado, eu mudei também, a gente não sabia e nos encontramos. Aí, eu fiz a apresentação para ele e ele é um cara que foi do departamento de marketing da Pirelli na Itália, ele é um cara de alto escalão, a esposa dele é uma das vice-presidentes do Santander, então é um nível bem alto e eu fui apresentar para ele. E ele falou para mim, nossa, péssima essa apresentação sua, eu não compraria nunca um produto desse. Aí, eu falei, beleza, voltei para casa, fui aprender mais. Aí eu falei, faz o seguinte, me indica pessoas. Ele me indicou 8 pessoas. Das 8 pessoas, eu vendi para 6.
Caramba.
Aí essas pessoas começaram a me indicar para outras. Começaram a me indicar para outras e eu ia com a
Isso
Poliana.
Isso tudo durante a pandemia, Marcelão?
Na pandemia.
Caramba,
aí,
cara.
A pessoa que tinha me oferecido a Rainbow, falado da Rainbow no Brasil, falou, Marcelo, tem uma outra empresa que é grande, uma alemã aí, e que eu acho que vale a pena você conversar com eles. E fazendo um parênteses, a gente não falava inglês. A gente veio para cá, então a gente assim arranhava no inglês. Aqui no sul da Flórida fala muito espanhol, então a gente foi indo para isso. Aí entra uma coisa que as pessoas falavam assim, como eu também, como é que a pessoa mora aqui há 3, 4, 5, 10 anos e não fala inglês? E aqui nos Estados Unidos tem um negócio que é interessante, que fala que antes de você me julgar, calça meus sapatos. Então, put yourself in my shoes. Então, você calça meus sapatos para ver o que é que está passando. E eu não sabia nada disso. E a gente não sabia, eu fui fazendo português. Aí esse cara falou para mim, vai para essa outra empresa que é melhor. Aí eu falei para a Poliana, Poliana, nós vamos para uma outra empresa. E ela falou assim, tá, outra empresa tem reunião? Tem. Nós vamos falar em inglês, português ou espanhol? Eu falei, inglês. Eu já mandei e-mail e tem uma reunião em inglês. Ela falou, você é louco, com quem que nós vamos ter reunião? Falei, com o presidente da empresa. Ela falou, quem vai com a gente para falar inglês? Falei, nós dois. Ela falou, você é louco. Aí pegamos, fomos nós dois para essa empresa. Aí nós fomos nessa empresa. Aí eu vi que com essa empresa minha comissão era maior. Então, ao invés de 250, eu tinha 700 dólares de comissão.
Tá. E vendia o mesmo aspirador.
Um aspirador, só que um é americano, a Rainbow é americana, e a Hyla é uma alemã. E eu passei a vender. Eu tinha uma comissão de 700 dólares. E eu via que precisava montar time. E eu peguei e fui atrás. Eu já estava começando a vender outras coisas e fui atrás de pessoas. A gente começou com eles em julho.
Julho de 2020.
E quando foi um mês depois, eu tinha 34 pessoas já na minha equipe e a gente estava vendendo Hyla para um monte de lugar. E eu cheguei a ganhar um cheque de acho que quase 10 mil dólares, que nós somos, eu e Poliana, nós somos o maior vendedor da Hyla nos Estados Unidos naquela semana. Então a gente ganhou uma premiação e de maior. Então eu ganhei o cheque e nós fomos para o carro chorar.
A gente foi pro carro chorar. Porque era exatamente o que você precisava para pagar teu custo mensal. Exato.
E eu não sabia que geralmente fazia aqui era 3, 4 mil. Eu falei, eu tenho que fazer de 10 a 20. E a gente chegou, aos poucos, a gente foi crescendo, a gente chegou a fazer 23 mil num mês de comissão. Atendendo, a gente trabalhava. Tinha dia que a gente chegava em casa, a gente saía de cliente, tinha dia, meia-noite e 15 eu estava saindo de um cliente.
Caramba.
Eu ia para Poliana. Então, aí depois a Poliana começou a ir para um lado e eu comecei a ir para um outro.
E Marcelo, como é que é a experiência de você vender, né, um produto, uma solução, né? Porque ele não é só um aspirador, né? A gente já conversou disso já algumas vezes. Ele tem toda uma solução por dentro dele. Mas como é que é para você, cara, vender para uma outra cultura, né? Para uma outra pessoa que de repente não fala o teu idioma. O que que muda na sua visão?
A gente foi vender para muitas pessoas, muitos eram brasileiros, mas assim, a gente foi
vender. Mas aí, mesmo esse brasileiro estando nos Estados Unidos, não muda nada? É o mesmo estilo de venda que a gente faz aqui no Brasil?
Leandro, eu acho que a venda é. A base é a mesma, a espinha dorsal é a mesma. É igual um amigo meu fala de risoto. Risoto, a base dele é a mesma, o arroz, o caldo de legumes, alguma coisa assim, a mesma para fazer um risoto. Mas a venda é a mesma. Então, a venda, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que me preparar. A venda, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que solucionar uma dor. Quanto eu vou ganhar mais? Aqui a gente não fala em ganhar, a gente fala make money. Então, você vai fazer mais dinheiro conforme o maior desafio, o maior problema que você resolve. Então, quando eu chego nisso, quando eu tenho organização eu preciso em qualquer lugar. A gente tem aqui, você falou do CRM, a gente utiliza hoje RD Station aqui e é o que nos ajuda muito, salva muito, veio através da consultoria que a gente teve com vocês, do curso que eu fiz com vocês, então mudou a nossa vida aqui a questão do CRM. Então a organização, aí eu tenho uma maneira de levar isso para o cliente, como que eu vou levar isso para o cliente, como é que eu vou chegar nesse cliente, ou seja, isso faz parte da venda, de qualquer venda, qualquer produto que eu for fazer, eu tenho que organizar. Eu tenho que saber para quem que eu vou vender, eu preciso saber do produto e que dor que eu vou resolver do cliente. Quanto maior for a dor, melhor é. E às vezes as pessoas tentam correr dessas dores e eu passei a gostar dessas dores. Como que eu posso resolver uma dor maior do cliente para poder ajudar ele? O americano da mesma forma, então eles sentem falta de um atendimento. Os hispanos aqui, a venda, aqui tem coisas diferentes no Brasil, a maneira de abordagem. Os hispanos são mais agressivos, americanos, inclusive, são mais agressivos. Hoje existe uma venda deles aqui que bate de porta em porta. No Brasil, você bater na porta, ninguém entra. Eu morava num condomínio fechado, ninguém entrava lá.
É.
Mas pessoas, quando alguém compra uma casa nova, já sai essa lista. Você compra aplicativos que mostram quem foi que comprou casa nova, quem que acabou de chegar na casa, o nome da pessoa, onde que ela mora. Então você bate na porta e fala: "Senhor Leandro, tudo bem? Meu nome é Marcelo, estou passando aqui, o senhor acabou de comprar uma casa agora, porque eu sei que você comprou." Tudo. Eu tenho um aplicativo que eu passo em qualquer lugar, eu sei o nome dos donos das casas. Então são coisas.
Nossa, cara. Claras.
Eu tenho um aplicativo aqui que eu estou na porta da casa da pessoa, eu sei a história dessa casa, que dia que ela comprou, quando é que ela teve reforma, qual que é o preço dela, eu sei o preço dela que ela vale hoje. A pessoa vendeu, ela não fala para mim assim: "Ah, eu vendi por 200 mil e vendeu por 100. Não, está aqui no aplicativo, é tudo muito claro. Então você começa a ver essas coisas muito claras. E eu procurei fazer um algo diferente, que é o pós-venda. Como é que eu podia fazer para atender melhor os clientes? Então eu passei a atender melhor os clientes e fui colocando pessoas para poder ensinar sobre isso. Aí o que aconteceu? Em outubro de 2020, a gente recebeu uma negativa do nosso caso. Nosso caso foi negado.
O que é o caso da cidadania.
O nosso caso imigratório, o nosso lugar aqui, o nosso processo imigratório foi negado. E isso é uma coisa que dói bastante, dói muito porque você não tem certeza de ficar aqui ou não. Então, nosso caso foi negado. E quando foi dezembro de 2020, a gente recebeu uma carta de deportação.
Meu Deus, cara.
Dia 31 de dezembro, o advogado falou para mim assim, antes do Réveillon: "Existe uma chance muito grande de vocês serem algemados e presos na corte e deportados para o Brasil." E por causa da pandemia, muitas coisas não estavam ligando direito, então a gente, no nosso caso, foi negado e a gente entrou com um processo novo, porque tinha algumas falhas do advogado. É até uma coisa que depois tem que entender bastante: quem vem para cá, quem tem interesse de vir para cá, tem que tomar muito cuidado com advogados, com quem que é, com acreditar nas pessoas. Aí, nosso caso teve problema, a gente teve que entrar com um novo processo. Aí a gente recebeu uma carta seguinte: "Vocês não podem continuar aqui, por que vocês estão continuando aqui ainda se vocês foram negados?" E a gente tinha que explicar para ele: "Eu entrei com um processo novo, no prazo, tinha um mês para entrar e eu entrei." Aí a corte nossa estava marcada para fevereiro e eu tive que passar por outros advogados, só que eu não tinha dinheiro para o advogado. O advogado custava $250 a entrevista com ele e eu não tinha jeito de conversar com ele. Com outros advogados, porque o meu advogado falou: "Eu não faço deportação, você tem que procurar um advogado de deportação." E eu não sabia como fazer. Então, assim, tudo isso foi acontecendo. Por exemplo, 2020, eu não tinha dinheiro para nada. Meus filhos, às vezes, Leandro, comiam, eu comprava frango e eu cozinhava o frango, e eles comiam o mesmo prato, a mesma comida durante 3 dias. Almoço e janta, todos os dias a mesma coisa. Tanto é que meu filho chegou um dia e falou: "Papai, a comida não está ruim, mas só importa de mudar, colocar esse frango de uma outra maneira, porque tem 3 dias que ele come a mesma coisa." E a gente, com uma correria...
Puta, isso é muito forte, né, cara?
E a gente passou, no dia que a gente fez os 10 mil dólares, a gente deu um prêmio pra gente. A gente foi pro Wendy's. O Wendy's é tipo um McDonald's. E a gente foi pro Wendy's, que lá vendia 2 sanduíches por 5 dólares. E a gente comprou 4 sanduíches. A gente pagou 10 dólares e comprou 4 sanduíches pros meninos, que era a saída nossa que a gente ia divertir. E a gente foi pro Wendy's. Então, uma vez por mês, a saída nossa era essa. E eu lembro que tinha um sanduíche chamado baconeiro, que é um baconeiro que custava 8 dólares cada um.
Tá.
Então, um dia os meninos falavam assim: "Papai, a gente pode comer baconeiro?" Aí eles pediam um para cada e eu e a Poliana ficava sem comer. Que a gente não tinha. A gente não tinha o dinheiro porque ia fazer falta para comprar comida. Então, tudo isso foi passando e eu mostrava esse aspirador. É o seguinte: você chega e se não vendeu, você tem que trazer ele de volta, limpa ele e vai mostrar para outra pessoa. Porque é só mostrar, você não está usando ele.
Tá.
E eu chorava quase toda noite. E eu perguntava para Deus: o que eu tenho que aprender? Eu lembrava do Will Smith, naquele Em Busca da Felicidade, do filme.
Sim,
dele.
Icônico,
ele,
né?
Ele tinha que limpar uma máquina. E eu tinha que limpar essa máquina também. E eu falei, eu não sabia para onde ir, Leandro. Eu não tinha ideia para onde ir. Eu só precisava vencer aquele dia. E foi passando. 2021, a gente trabalhando com equipe e tudo mais, e eu passei...
Mas você conseguiu ficar, então? O seu processo entrou e ficou...
É o seguinte, o processo nosso da corte foi prorrogado de fevereiro para setembro de 2022.
Tá.
Aí era o seguinte, eu não podia ficar aqui, porque eu recebi uma carta de deportação, mas eu não podia sair, porque eu tinha que comparecer na corte. Então, os advogados entravam num consenso: sai ou não sai? Marcelo, se você sair, você nunca mais pode voltar, porque você não foi para a corte. E você tem que ir para a corte. Então, eu fiquei... E falei, eu vou acreditar. E muitos advogados falavam, o caso de vocês nunca vai ser nunca vai ser aceito aqui, porque não tem jeito. Um monte de gente falava um monte de coisa. E a gente começou a aprender, e é uma coisa que eu falei para você, que a gente tem que tomar cuidado com o que a gente pede para Deus.
É.
Quando eu vim para cá, um consultor meu falou assim, você tem que ter um propósito muito forte, do que você vai para lá? Aí eu falei, eu quero mais tempo com Deus e mais tempo com a minha família. E Deus fez assim, você quer mais tempo comigo? Eu vou te dar mais tempo comigo. E a gente passou a ficar cada vez mais forte com ele. Efeito, volto a falar, independente de religião, mas é a conexão com Deus, sim, conexão com a família. E a gente foi ficando muito forte. E na hora que a pessoa falou assim, o caso de vocês nunca vai ser aprovado, eu falei, só depende do senhor. O senhor que sabe o que vai fazer. E nós vamos continuar fazendo o que tem que fazer.
E o aí nosso melhor, né, cara?
O nosso melhor. Aí eu procurei ter um outro produto. Eu vendo para um cliente um aspirador, mas eu via que o pessoal daqui reclamava muito da água. A mulher,
dizer,
a pele.
Aquilo que aconteceu com você aqui no Brasil, de você atender uma usina com a embalagem, falou, pô, eu posso vender fertilizante, foi a mesma coisa aí nos Estados Unidos. Pô, eu tô aqui vendendo o aspirador, posso vender o outro produto que você vai citar.
E o que, que eu percebi? O cliente mais barato que a gente tem, e muitas pessoas de venda às vezes não fazem isso, mas o cliente mais barato é aquele que a gente já vendeu para ele.
Exatamente.
Se eu atendo ele bem, se eu faço as coisas bem com ele, ele me indica para outras pessoas. Aí eu vi, eu precisava de uma água de qualidade em casa, porque a Poliana tinha tido câncer de mama, e o médico falou, o câncer ele prolifera em ambiente ácido, então você tem que beber uma água alcalina. É. A gente colocou um filtro em casa, por quê? A maior parte das pessoas aqui compram garrafa de água, compram um fardo de água. Então é muito, o volume de água aqui é muito grande que compra. Ah. A pessoa fala, é barato, é barato, é barato.
É barato, né?
Custa $5, 40 garrafinhas de 500 ml. Então é muito barato. E as pessoas compram. Só que o banho é ruim, o cabelo fica ruim, as pessoas começam a desenvolver algum problema de pele e outras coisas mais.
Eu comecei, água da comida.
A água da comida e tudo mais. Uma água horrível aqui. Grande parte da nossa água da Flórida é reciclada.
Tá.
O volume de químico é muito grande. E as pessoas passam muito mal e não sabem por quê. Aí eu peguei, fui e comecei a vender filtros também. Aí passei por uma empresa e fui crescendo nessa empresa e essa empresa atrasava a minha comissão. E eu não entendi aquela questão do passado com o futuro, o que ia acontecer. Mas eu não sabia na época, eu ficava chateado, mas vamos trabalhar. Aí eu passei por uma empresa maior de filtros e essa empresa me pagava direitinho. Mas a gente mudou de um apartamento para uma casa e colocamos um filtro em casa. E o filtro começou a dar problema. E começou a dar problema, só fazendo, voltando um pouquinho, a gente estava em 2020, 2021 a gente trabalhando, a gente já estava com
filtro. Aspirador.
Aspirador e filtro.
Tá.
Quando foi começo de 2022, a Poliana sentiu uma dor no pescoço. E essa dor no pescoço, ela pensou que fosse um mau jeito. E ela não queria ir no médico, porque tinha que falar inglês e tudo mais, ela não queria. E ela foi com a minha filha para o médico, com a Maitê. E a Maitê me liga e fala, papai, você precisa vir para cá que a mamãe vai passar a noite aqui no hospital. Eu falei, o que que foi? Ele falou, o médico falou que tem alguma coisa comendo o pescoço dela.
Caramba, bicho.
E não sabia o que que era. Aí na hora que ele falou assim, você tá com câncer no pescoço. Aí na hora que olhou, eu fui para lá, Leandro, e ela não podia, teve que colocar um colete cervical, e na hora que olhou tinha a parte também no fêmur, na bacia. Ela não podia andar mais, tinha que andar em cadeira de roda, tinha que ficar de cama, não podia mexer em nada na cama.
Caramba!
O pescoço dela ficou por alguns milímetros de fraturar e ela ficar paralítica do pescoço para baixo.
E não tem mais vida.
Aí essa noite foi a noite mais difícil da minha vida. Eu orava muito, eu chorei bastante a noite e falei, pedi para Deus, falei, não leva ela, não leva. A gente está fazendo tudo, a gente está trabalhando, as coisas agora estão voltando, ela está me ajudando. As coisas vão melhorar, não leva ela, deixa, me fala o que, que a gente precisa. E eu não sabia o que fazer, não sabia o que fazer. E na hora que fizeram o exame, detectaram que ela estava com um câncer no corpo inteiro. Ela estava no crânio, no pescoço, na corda vocal, na espinha, no fígado, no pulmão, na bacia e no fêmur. Ela estava com câncer no corpo inteiro e a gente não sabia o que fazer. E a gente tinha um seguro de saúde que nos ajudou bastante, uma pessoa que tinha feito esse seguro para a gente. Desde o início eu tinha um seguro saúde e a gente não sabia o que fazer. E eu precisei parar de trabalhar, eu precisei fazer um negócio aqui chamado GoFundMe. GoFundMe é como se fosse um vaquinho online aí.
Tá.
A pessoa falou, você tem que fazer um GoFundMe de $100 mil. E eu não sabia números nem nada. Aí uma pessoa próxima falou, você é louco de fazer de $100 mil? Tá parecendo que você está querendo ganhar dinheiro em cima da Poliana. E eu comecei a chorar, eu falei assim, eu só doei o dinheiro no Brasil, eu nunca pedi dinheiro. E a única hora que eu estou precisando é agora. E eu peguei e falei, já sei o que eu vou fazer. E eu ajoelhei à noite e falei, me ajuda, me fala o que eu tenho que fazer, me dá um número amanhã. O senhor me ajuda, meu pai, me ajuda. E no dia seguinte eu acordei com um número de 100 mil dólares. Tá. E a gente fez essa campanha de 100 mil dólares, porque tinham gastos que precisariam de hospital, tinham outras coisas que iam precisar comprar e tudo mais, e os valores eram altos. Então, a contadora...
E aí esse plano não cobria?
Cobre, mas você tem uma coparticipação, você tem coisas para pagar, tem coisas que você precisa e que não dá para fazer. Aí eu peguei e fiz esse GoFundMe e coloquei ele numa quinta-feira, 10h30 da noite. Um péssimo horário para se começar um GoFundMe. Em 2 horas tinha 24 mil. Amanheceu o dia com 40 e poucos mil. Em 24 horas tinha 76. Em menos de uma semana a gente chegou nos 100 mil dólares.
Caramba!
E milagre. Não tem como. Uma repórter veio fazer uma reportagem com a gente e falou... Como que você explica isso? Quantas pessoas você conhece? Mais de 1000 doações. E eu falei, Deus. Ela falou, você conhece muita gente? Eu falei, não conheço quase ninguém. Foi Deus que fez isso. Ela falou assim, porque eu sou americana, eu estou aqui há muitos anos, eu não vi isso acontecer desse jeito. Então,
caramba.
A gente fez isso e nos ajudou a pagar um monte de coisa que a gente precisava pagar e tudo mais. Então, vários milagres foram acontecendo com a gente. Então a gente foi aprendendo e ficando cada vez mais próximo de Deus. Mas de uma hora para outra não tinha Poliana, ela estava na cadeira de rodas e não tinha nada. Aí a gente começou a trabalhar e eu precisava, continuou a trabalhar, claro.
Isso no final de 21, só para eu entender a timeline.
Começo de 22, começo de 22.
Começo de 22, tá.
Mudamos para cá 2018, 2019 estava tudo bem, 2020 teve a perda financeira, caso negado, corte, 2021 trabalho.
Aspirador e filtro.
Aspirador e filtro. E veio a questão do câncer no começo de 2022. Tá. E a gente sem saber o que fazer, e trabalhando e tudo mais. E quando teve o problema, a gente trabalhando cada vez mais com filtro e tudo, quando foi no começo de 2023, a Poliana já estava andando. Ela andava de andador, depois passou a andar, e passou que a médica ficou assim, sem entender. A primeira médica dela, da UM, falou para ela assim, volta para o Brasil, esse câncer não tem cura e você tem no máximo de 3 anos e meio a 5 anos de vida. Volta e despede das pessoas que você ama. Aí a gente saiu de lá e sem entender direito...
Porra, meu, que notícia, né? Para se dar e para se receber, né, Marcelo?
Os médicos aqui, eles são muito assim de falar, por quê? Porque pode ter um problema de eu entrar com uma ação contra ele que ele não me falou o que poderia acontecer. Então eles pegam o ponto tudo. Aí eu peguei e eu falei para a Poliana, e aí? O que você acha? Ela falou, eu tenho certeza que não é essa médica. Eu pedi para Deus para me deixar claro que médico ia ser. A gente não precisa de médico, a gente tem Deus que é ele que vai conduzir tudo, mas tem um médico que vai tomar conta aqui. E essa médica deixou bem claro que não é ela. E a Poliana fala uma frase que eu gosto muito, não deixe ninguém colocar um ponto final onde Deus está colocando só uma vírgula.
Então,
procura utilizar muito isso. Então a gente foi aprendendo com tudo isso, a Poliana depois de um tempo voltou a andar, a outra médica, que é uma médica do hospital que a gente hoje, fantástica, uma médica maravilhosa, e tudo foi melhorando, 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 que a médica falou, eu não entendo como você não sente dor, eu não entendo como você não tem reação a remédio nenhum que eu faço. Você não tem nada, e você está cada vez melhor. Aí a Poliana falou assim, Deus. Aí a médica não falava muito de Deus. Aí por último, agora a médica falou, eu sei quem está do seu lado, então é uma indiana, ela falou, eu sei quem está do seu lado, então continua com ele, continua do jeito que você está fazendo. Aí, quando foi em 2023, ela já estava andando, E tudo que a gente passa pode nos ajudar em muitas outras coisas. Aí, por tudo isso que eu passei com as empresas todas de filtro e tudo mais, eu já estava vendendo mais filtro do que o aspirador. E quando foi no começo do ano passado, a gente teve um problema no filtro aqui de casa. E eu precisei de uma assistência. E eles
dessa empresa que você representava.
Que eu representava. Tá. E eles eu precisava de uma assistência. Essa empresa demorou a dar assistência, no final eles foram me dar assistência com 60 dias. E os marcadores, nossa, de câncer da Poliana, coincidentemente, subiram de 13 para 130. Estava aumentando muito os marcadores dos resultados de exame de câncer no corpo dela. E eu falei, vocês não estão entendendo, eu preciso disso aqui urgente, isso aqui é questão de vida para minha esposa. Aí com muito custo eles trocaram o filtro e o gerente me falou, a gente só está trocando porque você é um dos maiores vendedores da empresa. Caramba. E eu falei, e se fosse para um cliente meu? Falou, ia demorar, talvez não ia trocar.
Nossa.
Aí nessa hora, eu já tinha uma ideia do seguinte, eu já vinha estudando sobre filtros, eu já tinha ideia de ter uma empresa aqui, eu já tinha ideia de vender filtros para apartamento, que eram filtros diferentes. Eu já tinha começado a importar filtros para o apartamento, estava buscando, na verdade, para começar a importar filtro para apartamento. Quando foi em maio, eu tenho uma pessoa que me deu consultoria no Brasil, nessa parte filtros, que eu fui, Deus vai ligando as pessoas, e uma pessoa veio para cá para me ajudar. E eu peguei e aprendi cada vez mais de filtros. Chegamos numa fábrica aqui em maio, e essa fábrica começou a montar meus próprios filtros, da maneira que eu queria, com os minerais que eu queria, do jeito que eu precisava. E eu precisei pedir dinheiro para comprar 3 filtros para começar meu trabalho em maio desse ano. Em 17 de maio foi minha primeira venda do meu filtro com a minha própria marca. Aí nós criamos nossa própria empresa. Então nós criamos nossa própria empresa e eu fui começar a vender.
E Marcelão, como é que é empreender nos Estados Unidos, cara? A gente vê, e quem já teve a oportunidade de viajar para lá, percebe que é um país que motiva muito você a ir para cima, a viver das suas próprias pernas, né? O sonho americano. Você agora há pouco citou aqui, não se fala ganhar dinheiro, se fala fazer dinheiro, make money, e se fala de dinheiro com uma tranquilidade muito, muito maior do que aqui no Brasil, né? Você mesmo citou os seus ganhos, as suas remunerações ao longo da tua trajetória aqui no Brasil, quer dizer, isso já virou, essa chave já virou na sua cabeça. Cara, assim, como é que é empreender, como é que é você montar um time, você desenvolver um negócio aí na América?
É ótima pergunta. A gente, aqui, para a gente que é brasileiro, a gente tem uma vantagem muito grande, porque a gente passou por muitos altos e baixos no Brasil, por muitos desafios no Brasil. E muitos americanos não têm muitos desafios aqui. Uma pessoa aqui, muitas vezes, não quer fazer faculdade, porque se ele sai e ele vira gerente de um McDonald's, ele ganha 4 mil por mês, e a esposa dele ganha 4 mil por mês, eles têm 8 mil, e tem uma vida muito boa. Tem um carro,
querem,
viaja e tudo, essas coisas todas. E a gente não, então a gente quer vencer, e a gente quer empreender, a gente quer melhorar, e vendas é uma das melhores maneiras que tem de levar para outros lugares, para você poder crescer cada vez mais. Então, o empreender aqui, tudo muito, eu costumo dizer, eu escutei isso uma vez aqui, que é legal. Aqui tem preto ou branco, não tem cinza, não tem um meio termo. Ou é preto ou é branco. Ou é de um jeito, ou pode, ou não pode. Então, isso é muito claro. E existe uma confiança muito grande. Você vai abrir uma empresa, a empresa está aqui do jeito, você abre a empresa em pouco tempo. E é muito fácil de abrir uma empresa. E é muito fácil. Você vai construindo o seu crédito. Quando você constrói crédito, crédito vale mais do que tudo aqui. Vale mais do que dinheiro. Então, você vai construindo isso e você vai sendo valorizado. Você vai sendo valorizado e você traz pessoas para elas poderem trabalhar e vai dando subsídio para elas poderem trabalhar. Como que elas vão trabalhar? Muitas pessoas estão perdidas. Perdidas por quê? As pessoas vêm para cá de uma maneira que eu vou fazer, mas existem algumas coisas que a gente não passa no Brasil. No Brasil, você não tem problema migratório, não tem problema de você ser deportado porque você não está com o seu documento. Você não tem uma polícia que às vezes pode parar. Então, isso começa a afetar a parte mental. Você começa a trabalhar muito aqui, os fast food aqui são lotados na hora do almoço. As pessoas não almoçam, não tem um almoço parar para almoçar. Come isso rápido e vai para algum outro lugar. Comer barato, comer ruim, comer mal aqui é muito barato. Mas comer bem é fácil. Não é tão barato, mas é fácil de comer. Então, mas aí o que acontece com as pessoas? Eles vão entrando num looping de come mal, não dorme direito, não alimenta direito, não bebe uma água de qualidade, está tomando banho numa água ruim, e a pessoa começa a conviver com outras pessoas que falam o seguinte: você não é capaz, aqui você precisa trabalhar muito para fazer dinheiro, não é assim, e não é desse jeito, você tem que mudar a sua maneira de pensar. Todo mundo precisa trabalhar muito para fazer dinheiro? Nem todo mundo precisa trabalhar, principalmente mais com a cabeça do que com o corpo. Uhum. As pessoas que eu vejo que fazem mais dinheiro fazem com a cabeça, apesar de que o trabalho braçal aqui manual é muito valorizado. É muito valorizado. A pessoa que chega aqui e quer realmente trabalhar, ela não entende o início. Ela vai passando por um monte de coisas. O que que eu falo que tem que fazer? Começar. Precisa fazer alguma coisa. Eu costumo dizer que o milagre chega até a gente quando a gente está andando. O milagre não chega quando eu estou parado. Eu tenho que tomar uma iniciativa para o milagre chegar até mim, para acontecer alguma coisa comigo. Então, isso foi acontecendo. Eu não sabia. Hoje, eu passei por tudo isso. E qual o sentimento que eu tenho em relação a tudo que eu passei? Gratidão. Gratidão. Eu sou grato a Deus por ele ter permitido que eu passasse por isso e ensinado bastante. Tudo que ele fez para mim, que ele me ensinou, que ele me ajudou, o quanto eu me transformei. Então, precisa mudar algumas coisas, Leandro. Aqui a gente faz coisas que muitas vezes no Brasil talvez não faria, mas que poderia fazer no Brasil. Eu pegar um aspirador de pó e aspirar o colchão de alguém, isso, nossa, eu vou fazer isso, o que o pessoal vai achar de mim? E eu lembro quando eu falei para um amigo meu, que ele falou para mim assim, o que pode acontecer de pior para você? Eu falei, de pior para mim eu ter que voltar para o Brasil e morar de favor com a minha mãe ou com a minha sogra. E ele falou assim, isso é ruim para você? E eu estava com vergonha do que o pessoal ia achar de mim. Voltou para o Brasil, olha lá, saiu daqui rico e tal, não sei o quê, e voltou. Eu pensei, eu não tenho que esperar nada de ninguém. Eu estou com as pessoas que eu mais amo, com a minha esposa, com meus filhos. Se eu morar com a minha mãe, eu sou apaixonado da minha mãe. Se eu morar com a minha sogra, eu sou apaixonado da minha sogra. Aí eu pensei, o fundo do poço é bom. É muito bom o fundo do poço. Então, qualquer coisa que eu conseguir, está ótimo. E eu fui buscando assim. Como com o tempo eu passei a não pedir mais para Deus o meu grincar. Eu falei, o senhor me leva para onde que o senhor quiser. O senhor me coloca onde que o senhor tem que colocar. Aí as coisas foram acontecendo. A gente, no ano passado, 2023 foi um ano maravilhoso. Setembro do ano passado, agosto do ano passado, o nosso green card chegou, coisa que não ia ser aceito por ninguém, nosso green card chegou. A Poliana praticamente curada, ela tem só uma partezinha pequena que está agora no fígado, não consta mais nada de câncer no corpo inteiro. A médica falou, ó, eu não sei, não fala nada, precisou mudar um tratamento agora, mas ela não sente nada. A gente viajou para o Brasil, a gente não ia para o Brasil há 4 anos e meio para ver a família, a gente fez surpresa para eles. Final do ano a gente pôde viajar para a Espanha, a gente passou 15 dias na Espanha, a gente pôde fazer tudo isso. A empresa nossa, ela foi chamada pela FAU, Florida Atlantic University, que é uma das maiores universidades aqui do sul da Flórida, e ela é incubadora da nossa empresa hoje, porque a quantidade de pessoas que melhoraram a pele, melhoraram o cabelo e tiveram melhoras foi muito bom. O departamento médico deles vai nos ajudar e o departamento de engenharia deles vai nos ajudar a desenvolver novos filtros para poder melhorar. A gente está dentro deles. A gente começou o ano em maio, praticamente, a primeira venda, pedindo um dinheiro emprestado para 3 filtros. Nós terminamos o ano, eu tenho 80 filtros em estoque, a gente faturou mais de $500,000 e as coisas têm muita coisa para poder crescer. A gente quer expandir para outros estados, a gente está, por enquanto, só na Flórida. A gente quer expandir para outros estados.
É a força do querer, né, meu? Porque aconteceu tudo na sua vida para te frear, né, Marcelo? Mas você foi lá e pediu licença e avançou, né, cara?
Graças a Deus, assim, Deus em primeiro lugar, a minha esposa junto comigo em segundo, meus filhos aprenderam muito. A gente aprendeu muito, é muito.
Amadureceram muito também, muito, né, cara?
Doído. Amadureceram muito, é muito doído. A minha filha vende filtro desde os 15 anos, ela tem 17. Ela vende filtro desde os 15 anos. Ela vende em espanhol, inglês e português. Ela faz isso fácil. O meu filho agenda desde os 13 anos. Ele agenda as visitas para poder demonstrar aí nos lugares, porque o nosso processo de venda é um processo um a um. Tá. A gente está mudando isso um pouco, está procurando entender um pouco como é que a gente pode fazer, mas é um processo um a um ainda que a gente está ensinando as pessoas. Eu estou buscando, fora da caixinha, entender como que a gente pode mudar isso. E o principal, Leandro, como é que a gente pode levar isso para outras pessoas. Eu passei por um monte de coisa, tem hora que eu vou conversar com as pessoas falam assim, para você é fácil, você está bem, as coisas estão bem, eu falo, se você tiver uns 5 minutinhos, eu te conto uma história.
Não é bem assim, né?
Eu te conto um pouco a história. Então, é como se a gente tivesse agora, a ideia nossa é ajudar pessoas. Eu quero ajudar pessoas que é possível. Eu acabei de escrever um livro, o livro chama Você Pode, e esse livro conta uma trajetória desse jeito. A vida inteira eu escutei que eu não ia ser ninguém na vida, que eu nunca ia virar nada na vida, porque eu não era estudioso. E toda vez que eu escutava que eu não ia ser ninguém, eu pensava, eu vou ser quem eu quiser. Então eu passei a gostar de escutar, você não vai ser ninguém, o que me deixava mais forte.
E você acha que esse sucesso que você tem, Marcelo, ele é resultado do fato de você saber vender? Porque, pelo que eu entendi, você trabalhava com representante aqui no Brasil, né? Você citou muito do fertilizante, né? Ou você era representante de fertilizante e não era agrônomo, né? Você trabalhava com a parte de embalagem e talvez não tenha nenhuma formação nessa área, né? Você traz para mim aqui, a usina tinha um problema, a fábrica tinha outro, e aí eu, no meio, resolvi os dois e isso virou um potencial da fábrica. A meta era 15 mil hectares e quando eu saí eles vendiam 160 mil hectares. Quer dizer, você não, mesmo não tendo, não gostando de estudar, que é o que você acabou de falar, foi vendas que te colocou tudo na mão, né, cara?
Oi, o que que acontece? Quando eu falo não gostar de estudar, o que que eu aprendi depois? Eu ia para a escola e eu ia ver certas coisas que eu pensava, por que que eu preciso saber tabela periódica? Na época, eu não gostava de inglês. Por que que eu preciso saber inglês se a viagem máxima que eu fazia com a minha mãe era para Morrinhos, que é uma cidadezinha do interior, lá a 130 quilômetros? Por que que eu preciso disso? E um erro que tem para muitas pessoas, e eu converso isso muito com meus filhos, é por que que eu vou utilizar isso? Onde que eu vou utilizar isso? Então, eu não gostava de estudar porque as pessoas não me mostravam quanto importante era estudar, para que que eu iria utilizar aquilo. Vendas, não. Estudar, lidar com pessoas, eu falo para meus filhos, vocês podem fazer qualquer profissão, mas duas coisas vocês são obrigados a saber. São obrigados a negociar, saber negociar, e são obrigados a saber trabalhar com a calculadora HP 12C. Juros compostos, entender um pouco sobre isso. Qualquer coisa que vocês podem fazer.
Matemática financeira, né?
Matemática financeira. Se vocês forem médico, dentista, engenheiro, qualquer coisa, vocês vão precisar disso na vida e a escola não ensina. Negociar precisa. Eu falo, negocia comigo. Então, negociar. Claro que quando a gente fala negociar, a gente fala em vendas. E venda para muitas pessoas é um pouco assim, nossa, vendedor e tal, é a pessoa que vai te ajudar a resolver um problema. Então, quando você tem claro o seu que você está ajudando problemas, eu adoro vendas. Eu acho vendas, eu me tornei por ser um vendedor, mas entre parênteses, uma pessoa que ajudou as pessoas. Então, meus clientes são muito satisfeitos. Eu não tenho nenhum cliente que reclama de mim. Eu levei coisas, eu só consegui vender o que eu acreditava. Eu não consigo vender o que eu não acredito. E o que eu preciso. E justiça seja feita, eu hoje estudo bastante, eu leio muito livro, por isso que eu fiz a questão de escrever o meu livro. E eu já sabia muito de vendas, porque eu faço pelo menos um curso por ano. E no ano passado eu fiz o curso com vocês. É. Isso me voltou do curso inteiro. Às vezes eu quero fazer de novo, porque uma outra frase me leva para um outro. Às vezes eu estava num tempo que precisava. Você me deu insights, a questão dos podcasts que eu escutei. Como eu falo, para mim é uma honra estar aqui, porque eu aprendi muito com vocês. Vocês são um modelo novo, utilizando coisas ainda que nunca deixaram de ser no passado, que nunca mudou, mas de uma maneira, de uma pegada nova, de um jeito novo, de trabalhar de uma forma moderna.
E você estava escutando o nosso podcast, estava ali ouvindo, mas o que te fez, de repente, optar por fazer o programa de aceleração?
Eu preciso estar dentro de... Eu preciso entender estar dentro de um curso. Eu costumo dizer, Leandro, a gente precisa ter mentores que vão nos levar a novos níveis. Então, eu sei bastante de venda, eu tenho muito mais tempo de venda do que você, mas você tem coisas que você ensina, você e o Dani, que vocês ensinam de uma maneira de pegar numa ferramenta de coisas modernas e que eu falei, eu preciso aprender isso aqui. E valeu muito mais do que uma frase, mas uma frase que eu pego num curso seu, muitas vezes... As pessoas que eu tenho hoje trabalhando comigo, a maneira de lidar com elas, os problemas que eu tive, os erros que eu cometi, você me ensinou a olhar melhor. Você me ensinou a olhar e falar assim, para só um pouquinho, dá uma olhada no que está fazendo. Porque tem hora que a gente está no meio, eu costumo brincar, eu falava com meus funcionários no Brasil, que era afogar no raso. Tem hora que você está
afogando.
Afogar no raso. Você está afogando e você fala, estou afogando. Levanta, só levanta a cabeça. Está raso. A água está dando, se você estiver deitado, a água está na sua boca, mas se você só levantar e ficar em pé, a água está no seu pé. Então, tem hora que quando eu estava numa loucura aqui, afogando no raso, eu pego um podcast, eu pego um YouTube, que eu gosto muito também, de vocês e de outros mais, mas eu aprendi muito com vocês, aí eu pego isso, faz só isso. Coloca isso aqui num CRM. Nossa, num CRM. Então, hoje... Eu falo do CRM em espanhol, eu falo do CRM em inglês aqui para as pessoas, para os vendedores, para as pessoas novas que vão entrar. Precisa ter uma organização. Então, muito do que eu aprendi com você, eu estou agora levando um novo plano, que é de ter uma mentoria, de dar uma mentoria. Eu vou abrir para novos estados e eu vou ensinar pessoas como eles podem fazer o dinheiro deles. Hoje, às vezes, uma pessoa trabalha o dia inteiro para ganhar 120, 150 dólares. Tá. Eu vou ensinar ela aqui num filtro, ela faz um valor muito maior. Ela faz um valor.
O que você fala é ensinar, por exemplo, brasileiros que gostariam de morar na América, ou você também quer levar isso para hispanos e americanos?
Eu vou começar primeiro com brasileiros que moram nos Estados Unidos, brasileiros que têm interesse no Brasil de mudar para cá e que já estão num processo de caminhada para poder mudar para cá. Eu vou ensinar essas pessoas como fazer dinheiro aqui. Você pode montar uma empresa e pode vender esses filtros. Eu vou ensinar como vender, ensinar como chegar nos clientes, como você buscar clientes. Eu não falo inglês ainda. Como falar só para brasileiro? Como falar em espanhol? Então, eu vou ensinar pessoas e essas pessoas levar ela para um outro nível, e eu vou levar um filtro de qualidade, com pós-venda, com todo o atendimento. Tudo que eu passei e onde a minha empresa hoje, que é a Salus, se tornou, eu vou levar essas Salus para ser desse jeito. Num futuro, quem sabe, os melhores vão ter possibilidade de ser mini distribuidores ou franqueados, alguma coisa assim da empresa, e que a gente tem outros produtos para agregar nesses lugares. Então, eu vou trazer produtos novos para essas pessoas, mas vou montar uma mentoria para ensinar essas pessoas aqui.
Que incrível, cara, que incrível. A sua história, Marcelo, já não é de hoje que eu conheço, a gente já está conectado desde o ano passado, né? A gente já fez bastante coisa juntos e é uma história que inspira muito, né? Eu acho que um amigo ouvinte que acompanhou o nosso episódio aqui, né, e para pensar, pô, alguém que tinha um sucesso muito grande no Brasil, né, que construiu uma carreira ao longo de muitos anos, foi muito bem remunerado, né, tinha tudo aqui, e mesmo assim ele resolveu aceitar um desafio de mudar com a família para estar mais em família, né, estar mais conectado com Deus, que você é uma pessoa que fala muito dessa parte, eu acho que a gente precisa falar mais dessa parte também. Putz, cara, teve o lance no meio de perder, né, enfim, ali no que você comentou, mas, cara, em nenhum momento você, assim, você baixava a cabeça, mas a sua família fazia você levantar a cabeça. Então, isso é muito inspirador, né? Eu tenho certeza que o amigo ouvinte pegou lições valiosas, assim como eu peguei, né, para trazer para a nossa vida aqui, para o nosso dia a dia. Porque às vezes a gente está reclamando de uma coisa que a gente pediu para Deus que acontecesse na nossa vida. O Dani uma vez falou isso para mim, ele falou assim, nossa, cara, eu estou viajando muito mais do que eu viajava antes para atender cliente, para fazer palestra, para dar treinamento em company, e é uma coisa que eu pedi há 5 anos atrás, né? Puxa, eu queria muito viajar todos os estados no Brasil treinando vendedores. Hoje ele faz isso pelos super vendedores. Legal. Então é muito inspirador isso, cara. Então, assim, eu quero, primeiro, dar os parabéns para você, né, por essa história. Segundo, agradecer você de coração por compartilhar isso com a gente, né? E terceiro, cara, eu queria abrir um espaço para você falar como amigo ouvinte pode se conectar com você. De repente a pessoa está nos Estados Unidos e quer conversar com você aí sobre a Salus, sobre a sua empresa, enfim, como é que as pessoas podem te encontrar, Marcelão?
Eu tenho o meu Instagram pessoal, que é eumarcelo.costa. A gente tem o Instagram da Salus, que é Salus, é só você lembrar de Sal e Luz, mas com S no final. Então, Salus.water, que seria Water.
Fica então, tranquilo que aqui na descrição desse conteúdo, ambos os perfis já estão publicados aqui.
Ótimo. Então, aí as pessoas podem procurar desse jeito, procurar entender um pouco mais, pode me mandar mensagem lá, me mandar mensagem no direct, eu vou fazer questão de atender, A ideia nossa hoje que a gente tem de tudo que a gente passou é como que eu posso ajudar pessoas. Que eu posso ajudar pessoas para levar ela para... Às vezes tem pessoas aqui, durante esse período, Leandro, eu dei curso de vendas para algumas pessoas aqui e duas pessoas chegaram em mim que desistiram de suicidar por minha causa.
Olha só.
Então, assim, a gente não entende o porquê. Mas eu quero muito que Deus me use para poder levar isso para as pessoas, para poder conversar com as pessoas e volta a falar. Não tenho nada contra a religião, mas não é sobre religião, é sobre essa conexão, é sobre viver o hoje. Quando eu podia perder a minha esposa, eu só queria viver o hoje com ela. É muito bom acordar. Quem às vezes é casado aí, agradeça a Deus de você olhar assim e acordou do lado da sua esposa, vai dar um beijo no seu filho, na sua filha. O tanto que é bom estar junto, como é bom. Diga para ela o quanto ela é amada, quem as mulheres falam para o seu marido o quanto ele é amado, fala para os filhos o quanto eles são amados. e as coisas vão acontecer.
É isso aí.
E tem um negócio interessante no livro do Robert Nachi, que eu li uma vez, que chama Problemas Oba. E quando você passa a gostar de problemas, é muito legal. Quando você passa a entender que isso é uma forma de você crescer, é muito bom. Tem vários outros livros que tem para poder ajudar, então eu continuo lendo bastante e precisa disso, sabe? Eu não sei o que, que o ouvinte aqui está passando, mas agradeça. Só para finalizar, não vou tomar muito mais o tempo aqui.
Imagina.
Uma frase que eu gosto muito, que é: tudo que nos acontece nos favorece, se a gente não se aborrece e até agradece.
Olha só.
Então eu uso muito isso. A gente usa isso, o meu livro está pronto agora, depois as pessoas também podem entrar depois do livro, que chama Você Pode. O livro Você Pode, quem deu a sugestão foi o Jerônimo Temo, que é uma pessoa que eu gosto muito, é cliente nosso aqui nos Estados Unidos, do Filtro. E quem fez o prefácio dele foi o Christian Barbosa. Christian Barbosa, que é uma pessoa que eu admiro demais na parte de gestão de tempo, de fantástico, de empresas, e ele que fez o prefácio do livro. Então, só tenho a agradecer você, ao Dani, por essa oportunidade e dizer que eu sou muito grato a Deus pela vida de vocês, pelo quanto vocês me ensinaram a mim, a minha esposa e aos meus filhos.
É isso aí, cara. Muito, muito, muito obrigado aí pela sua história. Faço um apelo aí pro amigo ouvinte, se conecte com o Marcelo, é um cara fantástico. Vocês vão trocar ideia, eu tenho certeza que vocês vão aprender muito mais com ele do que neste podcast aqui, tá bom? E se você ainda não está inscrito aqui no nosso canal, aproveita para se inscrever para você não perder nenhum episódio do Papo de Vendedor. Essa semana aqui, inclusive, vai sair um zip na quinta-feira, 7 horas da manhã, sobre consórcio. Como vender consórcio? A gente trocou uma ideia com o Sérgio Tobaro, da K2, né, corretora de seguros. Eu sou cliente do Tobaro, uso essa ferramenta financeira no meu dia a dia aqui. E vai valer a pena para você entender como vender produtos financeiros, quais são as técnicas, aquilo que você pode aplicar. Tamo junto, um forte abraço, boas vendas e sucesso!